Qué, você é ouvinte do 5 e 15, um podcast de entrevistas de 15 minutos em que quadrinistas falam sobre qualquer coisa, às vezes até sobre quadrinhos. Apresentação Felipe, 5 horas.
Olá, ouvinte, bem-vindo a mais uma edição do Mimimi. Do Mimimi!
Começamos bem!
Cheguei, estou no paraíso!
Mas é o único podcast que me aceita o Mimimi, ué!
Mimimizeio, 5 e 15! Ai, ai, falando sério agora, bem-vindo ao 5 e 15, o podcast que a gente fala sobre quadrinhos e outras coisas. E hoje eu tô falando com o Rafael Saldanha do...
Hoje a gente vai falar de outras coisas, então.
Mas eu não sei, eu chamo de finado mimimi ou finado mimimi ofende vocês a internet, Saldanha?
Cara, eu acho que ofende mais a internet do que a gente.
Vocês estão cagando pra...
Cara, é estranho como é que tem gente que se apega. Let it go, galera. Deixa.
Ai, ai. Pois então, Saldanha, hoje a gente vai fazer um programa que já veio de encomenda, né? A gente já veio com o assunto preparado, né?
Sim, a gente já começou essa semana. E como é que eu vou ligar isso ao quadrinho? Eu tô pensando desde então.
Na real, eu tenho uma série em quadrinho, uma BD de rugby, não sei se conhece, uma francesa. Mas não tem nada a ver com quadrinho aí que tá. O bom do 115 é que a gente não precisa falar de quadrinhos.
Pô, mas agora eu fiquei interessado, vou querer saber desse...
Bom, uma série animal, mas primeiro de tudo vou me introduzir então o assunto. Pessoal, esse programa é sobre rugby, eu chamei o Rafael Saldanha porque ele é uma das pessoas que eu conheço, se não for a pessoa que eu conheço que mais gosta de rugby, assim, né, Saldanha? Você já jogou e curte...
Olha, muito, né? Tanto você em Curitiba, que é a cidade do atual campeão brasileiro, isso é meio complicado, vão querer me bater aí.
Não, mas como eu disse, é a pessoa que eu conheço, eu vivo falando de rugby e nunca chega uma pessoa e falou assim, ah, mas você joga? Eu jogo em tal lugar e tal. Se bem que aqui é Curitiba, né, as pessoas não têm o hábito de conversar com as outras.
As pessoas não conversam.
Mas então.
eu sou mais um entusiasta do que um cara que conhece pra caramba mesmo, eu acompanho.
Uhum. Por exemplo, agora tá rolando a Copa e os horários da Copa é ruim que tá batendo bem com o horário que eu tô trabalhando, no meio da aula. Fico acompanhando igual aquele tiozão,
sabe? Essa coisa de trabalhar atrapalha muito minha vida. Isso é o maior atraso que eu tenho, é ter que trabalhar.
Mas então, você também tá passando por esse problema? Não sei se você fica fazendo assim, eu tô com aquele app da Copa, então eu fico acompanhando lá, falando, ok, quem tá jogando?
Ontem, na verdade, foi o primeiro dia que teve. Foi o primeiro dia que teve jogo que eu tava trabalhando. E, porra, é desesperador. Eu torço pra seleção da França e era justamente o jogo da França, eu tava aplicando prova na hora. Aí fica o inferno, fica olhando no celular no canto e tomando conta dos meninos. Deve ter colado pra caralho.
O Saldanha é professor também, pra quem não entendeu que tipo de prova que ele tá falando. Saldanha, mas você tá torcendo pro time da França, você assistiu o jogo da Itália com a França, né?
Assisti, o primeiro que foi no final de semana.
Que jogo, eu achei muito louco.
Eu comecei a torcer pra França meio por acaso, porque o meu primeiro contato com o rugby foi em 2007, que foi a Copa do Mundo na França, e meus pais estavam na França e trouxeram um agasalho pra mim. E foi a primeira vez que eu comecei a falar, até que pode ser interessante isso aí. Comecei a procurar na internet e acabei gostando do time da França. E acabei escolhendo o Biarritz, que era um time que estava top na Europa na época. E hoje em dia está na segunda divisão da França. É, minha sina é essa.
Isso é uma coisa que eu ouvi alguém dizendo essa semana, que o doido do rugby é que não tem como os times ficarem mais ou menos e o cara ir aguentando. O negócio é... Se o time é bom, ele vai ganhar do time. Mas você que estava acompanhando os jogos na França mesmo, você não notou isso quando você começou a assistir os jogos?
Na verdade, porque o rugby tem essa coisa de o melhor time tende a ganhar. Mas se a gente para pensar no futebol também, mas tem zebra, ainda tem a chance da zebra. Né? Essa Copa foi o jogo da África do Sul contra o Japão. Mas volta e meia você vê um time que... quando é muito descomparado, hoje teve Namíbia e África do Sul, e Namíbia e Nova Zelândia.
Eu não consegui assistir esse ainda, mas me falaram que o pessoal esperava que a Nova Zelândia ia massacrar eles, e no final das contas o jogo foi bom, né?
Mais ou menos, foi uns 56-14. Ninguém esperava que a Namíbia fosse fazer 14. Mas que a África do Sul ia perder, que a Nova Zelândia ia meter um balaio neles, isso era esperado.
Pô, mas eu achei muito louca a história, porque eles são totalmente amadores na Namíbia, né? Eles estavam falando no artigo, tem um cara ali que trabalha numa loja de perfume, outro fulano que é mecânico.
Mas isso é uma coisa maneira do rugby, porque a gente pensa sempre na nossa comparação com o futebol. O rugby só é profissional de 96 para cá. Uhum. Então ele tem 20 anos de profissionalismo. Então no Brasil todo mundo é amador, na Argentina todo mundo é amador. Você tem os caras até que são atleta bolsista, mas o grosso dos atletas são amadores. Você tem profissional na Inglaterra, na França, na África do Sul, na Austrália e na Nova Zelândia. O resto é semi-amador, pelo máximo. E acaba que isso dá um caráter interessante, porque não tem ainda tanto aquela corrupção que o dinheiro tá. Então, se ainda é comum você pegar um cara que ele começou a carreira e terminou a carreira no mesmo time, porque era o time da cidade, era o time que ele tinha identificação. Então, isso é muito maneiro.
Eu acho isso massa pra caramba também. Não rola essa coisa de ficar um vendendo o outro e comprando. Nossa, eu acho isso muito massa. Se o cara tá no time porque gosta mesmo, né?
Uhum, começa agora a ter, mas ainda não dá pra comparar com o futebol.
Mas então, você acompanha mais a seleção? Não, você acompanha mais o campeonato da França mesmo, então.
Eu gosto dos campeonatos europeus. Na verdade, até por conta dessa coisa meio amadora, o rugby era muito dividido até os anos 90, até 87, que foi quando teve a primeira Copa, era quase que dois esportes, o rugby do Hemisfério Sul e o rugby do Hemisfério Norte. E quando a Copa, o pessoal foi meio que unificando o esporte, as regras, mas o estilo ainda é muito diferente. Você pega os jogos da África do Sul, da Nova Zelândia, da Austrália, é muita correria. E o jogo dos europeus é um jogo mais de força, é mais truncado, que eu acho mais legal. Eu falo que o rugby do Hemisfério Sul parece pique-bandeira.
Mas, ó, isso é engraçado. Ultimamente, assim, desde que eu comecei a acompanhar, pelo menos, rugby, a diferença maior do rugby do futebol americano é que o futebol americano ele consegue espaço para uns carinhas mais magros e uns carinhas mais gordões e tal. O rugby, a galera, os que eu tinha conhecido, tinha que estar tudo mega em forma, né? E agora na Copa eu tô vendo que a galera da França e da Itália tem uns caras gordos pra caramba que correm, que parece uma locomotiva, né?
E isso que é o desespero, porque uma coisa quando você tem um igual eu quando eu jogava era uma merda. Por quê? Porque eu sou um gordo mole. Agora, quando você pega um gordo que o cara tem 130 quilos e o cara consegue dar uma explosão de fazer 50 metros em 20 segundos, porra, já dá um efeito, já dá um impacto. Fora como é que você para na frente de um cara desses. É desesperador.
Dá medo, né?
Sim, mas tem um fator de intimidação que não dá para negar. Você olha o cara com aquela cara de ogro na tua frente e você dá uma afinada.
E parece que na França e na Itália eles levam muito a sério esse negócio de ter cara de ogro, né? Tá chegando perto da Copa, a galera fala, ó, a galera tudo começa a deixar o cabelo crescer, a barba crescer, os caras estão muito monstros assim pra Copa.
Mas acaba que tem uma cara de ogro e tem uma cara de ogro de boutique. Quando o cara é... Tirando o Cato Giovanni, que é um cara da Itália, que é realmente um ogrinho barbudo, mas, por exemplo, eu lembro do Chabal, que é um cara que é super famoso, coisa... Ele era bem meia boca, era uma flor. Não, eu não confio.
O Chabal eu conheci, o cabelo do cara parecia que ele passava óleo o dia inteiro no cabelo.
Sim, eu não confio.
Propaganda do Fábio, né?
Mas você vê assim, aqueles caras que tem aquele nariz quebrado em três, aquele dois dentes faltando, aí você fala, esse aí dá medo, esse daí.
O que acontece com o Chabal? Ele não joga mais?
Ele aposentou, mas ele aposentou, se eu não me engano, em 2012, 2013. Mas na Copa de 2011 ele já não foi. Ele já nunca foi grande coisa. Ele era bom, mas nunca foi nem titular da seleção. Não, Acho que é titular.
Ele fazia sucesso por causa dessa cara dele. Então,
ele é um cara que vende pra caramba, que fazia comercial de tudo na França.
Olha, quando eu tava estudando francês, eu seguia o Twitter dele, porque, putz, eu queria seguir o Twitter do Chabal. Tipo, vamos ver o que ele tava falando. Grandes merda, nunca falou nada útil.
Ué, mas aí já ganhou o respeito, que ogro que é ogro grunhe, não vai falar nada, ainda mais com o biquinho. Puta de me ensinou a fazer francês.
E o que mais? Da Copa, o que você tá achando? Teve alguma coisa que você falou assim, pô, isso daqui, esse jogo foi louco. Tipo, eu assisti o jogo da Argentina com a Nova Zelândia, foi meu jogo favorito, assim, eu tô querendo ver um jogo melhor que esse ainda, duvido. Eu pelo menos, eu tava esperando que fosse muito diferente o jogo, no começo.
A coisa que mais me agradou é justamente o time da Nova Zelândia não ser esse bicho papão todo que todo mundo tava esperando. Porque
parece que ele tá mais fraco do que a galera imaginou, né?
Eles, o ataque deles ainda é muito bom, mas a defesa tá dando os vacilos. E se dá vacilo, dá pra ganhar. Então, eu tô doido pra em algum momento cruzar a Nova Zelândia com a Irlanda, porque eu acho que o time da Irlanda tem um ataque rápido, tem um jogo de mão bom, que pode dar um trabalho bom pra Nova Zelândia.
Uhum.
E de resto, eu quero que todos vão se matando e a França ganhe finalmente, porque 3 vezes vice eu não aguento.
Quem que tá na França que você acha massa? Fala, pô, esse cara que eu acompanho faz tempo e tal.
Pô, dessa seleção tem um cara que é ele, na verdade, ele começou o primeiro jogo no banco e, pelo que eu li ontem contra a Romênia, ele já entrou como titular, que chama Morgan Parra, que é em francês é Demi Melé, é um half scrum, que é um cara que tem uma técnica muito boa, só que ele deu um azar fodido, porque ele despontou num ano que não era ano de Copa. Quando chegou no ano da Copa, ele já não estava tão bem. E aí, ele fez uma Copa de 2011, ele fez uma Copa bem irregular, perdeu posição durante a competição, e acho que dessa vez ele vem bem. E tem também um cara...
Esse cara, tô vendo, é meninão ele, 20 e poucos anos.
Mas você tem que ver que a vida útil é curta, né? Galera não aguenta jogar em alto nível tanto tempo. E tem um também, que é um negro da França, que chama Bastere Edu, que é um jogador que ele é muito bom, mas ele é muito doido, ele arruma muita, muita treta, muita confusão. Vamos esperar para que ele consiga ficar pelo menos um mês com a disciplina ok para ajudar. A França teve muitos jogadores bons de forward, né? São os jogadores mais pesados. Esse ano não tem especialmente um bom time de forward. É um time ok, mas não tem ninguém que se destaca. Talvez o Picamol, que todo mundo adora o nome, né? Porque fica...
Porque é difícil segurar isso.
Luiz Picamoles, mas ele é um bom jogador. E ele é molecão também. Ele não deve ter 25. Então, é um cara que ainda tem potencial, às vezes, para mais uma Copa.
Eu lembro de umas fotos de antes de começar a Copa e ele tava diferente, o cara. Eu não sei se ele engordou, ele emagreceu. Ele tá diferente, parece outra pessoa, inclusive.
Ó, olhei aqui... Ele tá com 30 já, não é? Eu errei feio, errei rude. Mas ele despontou tarde, então, mas é um bom jogador.
Você tá falando que quando o time não é tão bom no Ford, isso quer dizer o quê? Que eles são melhores na defesa do que pra fazer ponto, então.
Não, é porque na verdade é o seguinte: o rugby, a divisão é, no popular, tem os gordos e os magros. Os magros têm que correr. Os gordos têm que fazer força. E esse ano, por um acaso, a França tem um time que corre melhor do que faz força. Mas não chega a ser desprezível no quesito força. Mas é melhor no jogo de mão. Que não, nem sempre foi a especialidade. A França tinha bons jogadores de linha, mas os gordos sempre destacaram mais.
Deixa eu até perguntar uma coisa. É porque agora ainda a gente tá conversando ainda enquanto tá rolando as eliminatórias e tal. Então não tem como a gente saber que time que vai se encontrar, que vai ser massa. Mas teve algum outro que você tá acompanhando e tá curtindo?
Algum outro time?
Que tá te chamando a atenção, assim. Eu tava querendo ver o jogo do Feed, mas não vi até agora, só vi reprise dele até agora, de melhores momentos, assim, porque me falaram que o time tava bom.
Cara, o que me surpreendeu foi justamente a Escócia foi com fez um resultado interessante, sendo que a Escócia vem numa draga desgraçada.
Não... Eu ouvi o pessoal falando mal, dizendo que eles estavam jogando muito mal faz muitos anos, assim, e eles ganharam o Japão, né?
Não, e assim, não que ganhar do Japão seja um grande feito. Na verdade, perder... O que é isso?
Nossa. Morreu um aqui.
Ué, depois o pessoal fala que o Rio é violento, mas é em Curitiba que sai tiro.
Curitiba
aí,
ó. Aqui, ó.
Mas, na verdade, o grande feito é perder para o Japão, que foi a da África do Sul. Mas o time da Austrália, eu não vi o jogo deles. Aliás, eles não estrearam ainda na Copa. Não, estrearam sim, foi ontem. Tava trabalhando, desgraça. Mas
perdi esse também.
Mas eu vi os torneios preparatórios deles, e é um time forte. É um time que, se deixar, chega e vira tri.
Mas o motivo que eu achei que o Japão fosse bom foi justamente porque eles ganharam da África do Sul. E a África do Sul é um time que tem um histórico, né?
Mas, Felipe, você não viu o choque na cara de todo mundo? O Japão até hoje só tinha... acho que nunca tinha jogado contra a África do Sul. A África do Sul nunca tinha perdido um jogo na primeira fase para um time assim mais fraco. E o Japão só tinha ganhado um jogo na história da Copa. E aí o segundo jogo que eles ganham é justamente contra a África do Sul. Toda poderosa.
Que loucura, né, cara? Eu fiquei sabendo, esse foi um jogo que eu não vi, eu só vi os replay e reprise também.
Esse foi bem massa.
Eu falei, é mesmo?
Foi bem massa.
Tem que achar ele pra assistir o dia inteiro, então.
Eu já te passo o link aí.
Oh, show demais. Ó, musiquinha tocando dizendo que a gente tá no final. Só pra não acabar, já que você tava querendo falar algum quadrinho, ó, indicar pra você, a BD que eu leio de rugby chama Le Rugby Man. Man no plural, e é sobre um time de rugby que é tipo o pior time do mundo, e ele é divertido, cara. Eu acho, é um desenho bem clássico de BD, assim, e tem altas, ele mistura muita cena dentro do campo, com eles brigando e achando confusão fora do campo, e confusão do tipo, ah, que a esposa tá reclamando que ele tá era pra ele tá treinando e ele tá comendo na churrascaria e uns pratos.
E pra não falar que eu não fiz o dever de casa, eu fiquei procurando algum quadrinho que tivesse alguma ligação com o rugby. E aí, Asterix Asterix
e os Bretões, né?
Que
famoso.
Tem o jogo de rugby.
É, bem no... Esse daí é famoso mesmo.
Sim,
é verdade, eu tinha até esquecido.
Ele tá tão na nossa frente que a gente não vê.
É isso mesmo, você fica tentando desviar. Licença aqui que eu tô procurando um negócio, ele tava bem ali. Saudade, brigadão por ter participado do episódio. E, pessoal, vamos lá, todo mundo, hashtag no Twitter, volta mimimi. Encher o saco deles, ressuscitar o mimimi.
Não, mas olha, façam certo. É volta mimimi e marca a linha do trem, que aí ele gosta.
Ficar marcando Saldanha não adianta.
Mas é, quando as ordens, quando você precisar, é só chamar.
Valeu demais, Saldanha. Abração.
Abração.